Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
a discussão de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Guilherme Macalossi.
Quatorze horas em ponto, começamos neste Dia do Trabalho, dia 1º de maio de 2023, mais uma edição do Bastidores do Poder, análise, opinião, informação e serviço. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Temperatura em Porto Alegre, 22 graus e um décimo para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Na parceria da Durg Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com essa, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações, acesse adurgs.org.br. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Water Sul. Ligue o WaterSul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231-4567, visite o nosso site www.watersul.com.br. Eu sou o Guilherme Macalossi e o Bastidores do Poder de hoje tem a produção do jornalista vencedor do Prêmio Ari, Jean Costa. Muito boa tarde, senhor Jean Costa. É um prazer tê-lo novamente aqui comigo.
Bons tempos que retornam, né, Macalossi? Uma boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Hoje com muitos destaques envolvendo o cenário nacional principalmente. Dia do Trabalhador, mas para nós jornalistas não há folga, né? Por aqui seguimos na busca pela informação e, claro, também hoje um dos principais focos do programa PL das Fake News, que deve ser votado ainda esta semana.
Muito bem, tá então. Dando a letra a Jean Costa, que já apresentou o Bastidores do Poder em diversas ocasiões, mantendo sempre o alto nível de conteúdo do nosso programa. Hoje, meio nostálgico o programa, né? Porque trabalhamos um bom tempo conjuntamente aqui fazendo...
É quase uma sessão TBT em plena segunda-feira.
TBT na segunda-feira. Ah, que doce, né? E também tem hoje ninguém menos que o grande Noriva. Norival Santos está aqui na mesa de som. Nosso sonoplasta de hoje na primeira parte do programa. Depois nós teremos Vinícius Barassi. Então veja só, né? Vinícius Barassi vai vir de vermelho, que nem o Norival Santos.
Esse vermelho aí é meio comunista, esse vermelho aí de vocês. Né? Meio de esquerda. É?
Central Técnica Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Mazins e direção-geral de Lisiane Russo. Você que nos acompanha nas redes sociais pode enviar sua mensagem para o nosso canal no YouTube, youtube.com/bandrs no chat, ou pelo nosso WhatsApp, 98061-0949, 98061-0949. Pelo rádio, através do sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e também o Band Play. No Band Rádios você seleciona a Praça da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Muito bem, 14 horas e 4 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500, 3085-5500. Bem, mais adiante nós vamos tratar do assunto. Jean Costa, fazendo a produção aqui do programa, né, colocou, né, no nosso roteiro uma entrevista que vai ser muito interessante. com um dos líderes mais importantes do Republicanos, né, o deputado Celso Russo Mano. E a razão da entrevista diz respeito ao grau de apoio à PL das fake news. Na semana passada, vamos lembrar, foi realizada a votação do requerimento de urgência para que o texto fosse votado imediatamente no plenário sem a necessidade de passar pelas comissões. Mas a pressão, né, sobre o conteúdo da PL está sendo muito grande. Nas redes sociais, principalmente. Há certos receios em relação ao nível de controle, à subjetividade, dentre outros fatores, que fazem com que muitos, eventualmente, mudem de lado. Ou seja, porque a relação lógica é essa: se você vota a favor da urgência, provavelmente você vota pela aprovação. Você quer que o texto seja de uma vez examinado pelo plenário. Mas está acontecendo um movimento de transferência de votos que podem levar à rejeição do PL. A contabilização, segundo líderes da oposição, é de que o placar no domingo, ontem, dia 30 de abril, era de 240 votos contra o PL e de 217 votos a favor. Há uma conversa em Brasília, isso ainda não foi revelado, por óbvio, mas há uma conversa, e tudo pode mudar, é como a nuvem muda a todo momento. No momento, há receio de que o governo que está patrocinando o PL perca a votação. Então pode ser, não é impossível, que haja um adiamento na votação do PL. Nós vamos especular mais adiante com o deputado Celso Russo Mano. Um dos principais fatores para que haja essa mudança na perspectiva da votação da PL das fake news é o posicionamento do Republicanos. Porque o Republicanos apoiou o regime de urgência. Votou a favor. Claro, com algumas exceções. Mas o Partido Republicano votou a favor do regime de urgência para a PL das fake news. E agora parece que há um movimento de debandada. E o Republicanos é um partido que tem uma enorme consistência dentro da Câmara dos Deputados. E dado o placar que tende a ser apertado, ele pode ser o fiel da balança. Mais adiante nós vamos tratar desse assunto aqui no Bastidores do Poder. Bem, o presidente Lula fez alguns anúncios no pronunciamento do dia 1º de maio, né? Dentre os quais, né, está a mudança na tabela do imposto de renda. Não chegou ao limite que ele havia anunciado durante a campanha eleitoral, né? Mas já houve uma alteração anunciada. Também a elevação do salário mínimo. O presidente fez um pronunciamento ontem à noite, estava agora à tarde, né, nas centrais sindicais, nos atos em comemoração ao dia 1º de maio. Ele voltou a criticar a taxa de juros, disse que a taxa de juros não controla a inflação, mas controla o nível de desemprego. Vamos lembrar que na semana passada, números positivos da economia foram divulgados, dentre os quais o do PIB, do início do ano, que mostra um aquecimento que não era previsto originalmente pelos analistas de mercado, o que denota uma disposição de consumo, de atividade econômica, mesmo com uma taxa de juros de 13,75%. O Banco Central vem sendo muito pressionado, né, e está em tramitação no Congresso Nacional o arcabouço fiscal, né, esse termo que se transformou no corrente para designar a legislação que o governo pretende aprovar para substituir a lei atual do teto de gastos. E no contexto dessas ações anunciadas pelo presidente Lula e da tramitação do arcabouço fiscal dentro do Congresso Nacional, surgem as dúvidas relativas, obviamente, né, à capacidade de essa regra ser sustentável do ponto de vista financeiro. Porque tudo que foi anunciado até aqui tem impacto. Você tem ali valores que são relativos, né, à renúncia fiscal, você tem valores relativos à abertura de possibilidade de diminuição na arrecadação do Estado e, portanto, na receita primária, né, e isso somado ao conjunto de outros tipos de ações que foram concedidas nos últimos dias, como, por exemplo, o reajuste do funcionalismo em 9%, você tem ali um somatório de despesas crescentes sem você ter a aprovação do arcabouço. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, chegou a dizer, com algum grau de preocupação, que para se fechar a conta do arcabouço, seriam necessários mais 150 bilhões de reais. Eu especulei na sexta-feira com o Gustavo Inácio de Moraes, que é economista, exatamente sobre as desonerações. O governo tem falado muito sobre isso. O problema é que a maior parte das desonerações tem um impacto social possivelmente muito grande. Então, para que se feche a conta do arcabouço é necessário ou um crescimento vigoroso da economia, o que é improvável, a projeção é de um crescimento máximo de 1,5% até aqui em 2023, ou com cortes nas áreas do Estado, e o governo tem, né, sérias limitações a isso, estuda diminuir as desonerações, mas também com um custo político muito alto, ou com a elevação da receita através de tributos, né? E nós vamos conversar com uma autoridade em finanças públicas, que é o professor Darcy Francisco, que já está no ar aqui conectado ao nosso programa. O professor Darcy, que tem o site Finanças RS, escreveu um artigo chamado A Matemática contra o Arcabouço. Professor Darcy Francisco, é um prazer recebê-lo novamente ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes da Band. Estou à tua voz, se quiser perguntar.
Professor, matemática contra o arcabouço. O senhor está dizendo que essa conta não fecha, é isso?
Isso. É que eu existe um ditado, nem sei de quem é, que diz o seguinte. Está procurando aqui. Um dos grandes problemas da matemática é que ela complica as ideologias, né? Prega uma coisa, coloca nos números, aquilo não pode, não dá certo. Então, por isso que eu coloquei, a matemática está complicando o arcabouço. Por melhor que sejam as intenções desse arcabouço, não vou entrar nesse mérito, ele não fecha matematicamente. Isso, não é só eu que digo, o próprio governo reconhece que precisa aumentar uns 150 bilhões na arrecadação para que ele feche. Porque é uma coisa que as pessoas não sabem, é uma coisa muito simples. É que tem coisas na receita, tem itens de receita, tem muitos itens, que eles crescem de acordo com a receita. Aumentou a receita, eles aumentam atrás. Bom, então o que acontece? Se pegar essa receita 100%, 17% é vinculações com saúde e educação. Sim. Ou seja, a receita vai crescer de acordo com a despesa com esses itens, vai crescer de acordo com a receita. Sobra 83. Desses 83, tem mais 50, mais ou menos, quase 50 bilhões, quase 50%, que é os gastos de cargos sociais, benefícios sociais, benefícios previdenciários. Isso dá um enorme valor. Embora a maioria receba pouco, é uma quantidade imensa de gente que dá um dinheiro muito alto.
Sim.
E 50% disso aí está vinculado ao salário mínimo.
Que foi reajustado.
Hã?
Que foi reajustado.
Foi reajustado. Então, toda vez que eu dou um aumento real do salário mínimo, eu crio mais uma despesa, porque junto com o aumento do salário mínimo, tem o crescimento real, o crescimento vegetativo do número de beneficiários, que é mais ou menos 3% ao ano. Aí, se eu somo 3% vegetativo, mais 3% de reajuste, já dá 6%. Isso é de um enorme valor. Isso é um outro fator que dificulta o equilíbrio. Eu sei que é socialmente importante, mais dificulta. Aí o resto sobra menos de 40%, tem muitas exceções ali, criaram uma série de exceções. Então, na realidade, o governo tem ágio sobre uma parcela muito pequena da despesa, para que ele possa controlar, entende? Então, esse é um dos problemas. E, então, como já havia, sei que havia um déficit histórico, porque o ano passado deu um superávit, 54 bilhões. Isso aí, mas é que teve aquela PEC extra no fim do ano, dá um aumento de despesa muito grande. E como eu estava ouvindo falar aí, o salário do servidor público teve um aumento de 9%. Tem uma parcela bem boa, real, nisso aí. E tem mais criações de 14 ministérios, que mesmo que eles peguem a distribuição de outros, tem o seu aumento próprio de despesa. Então tem uma série de despesas, que só com alto aumento de receita pode resolver isso. Agora, aí que está a coisa.
Sim.
Se você queria perguntar ou falar...
Não, pode continuar, professor. Estou ouvindo atentamente. Ao final do seu raciocínio, eu faço as minhas perguntas.
Aí tem a história das vinculações, né?
Sim.
Aquilo ali, eu até tinha feito, não sei se eu vou achar aqui, mas eu acho que encontro. O problema é que aquilo ali era 1,8% do PIB lá em 2002. E veio crescendo, chegou em quase 5% em 2015 ou 2016. Então, isto aí é aquela coisa. Uma coisa pode ser difícil, depois que tu dá, é difícil se tirar.
Sim.
Pode até não dar, mas se dá, fica difícil tirar. Então tem coisas que é muito difícil tirar. Por exemplo, grande, alto percentual é o chamado Simples Nacional. Não pode tirar mais. Não tem como. Depois vem a Zona Franca de Manaus, que é uma coisa que não era para existir mais, mas existe. Eles tentaram tirar para se prorrogar por mais 50 anos. E assim vai indo. Tem uma série de despesas.
O próprio agronegócio, né, professor? O agronegócio tem uma desoneração que é na ordem de 50 bilhões de reais. Você não pode tirar isso sem ter um custo.
Também tem. A agricultura também tem.
Sim.
Acho que é o terceiro valor. Exatamente. Mas aí tem um detalhe também. Né? Tem os juros, tem aqueles juros subsidiados, que é importante, essas coisas, tudo isso aí. Que aquilo eu acho que é importante para a agricultura, mas é uma realidade.
Você pega um número que fez mais ou menos, né, o governo levar a discutir as desonerações. O governo fala 600 bilhões de reais em desonerações. E sim, de fato, é um número muito impressionante. É menos receita. Agora, tem que se analisar no pormenorizado, ou seja, pegando os dados de setores, como nós estamos fazendo aqui, ver o que de fato é impactante ou não, eventualmente se reduzir ou extinguir. E daí eu me pergunto se há essa disposição real em, por exemplo, acabar com a Zona Franca de Manaus, acabar com a desoneração sobre o agronegócio, acabar com a desoneração sobre a cesta básica, sobre a folha de pagamento.
A cesta básica é muito alta também, a exoneração.
Então fica difícil, você vai limitando a possibilidade de gasto, de cortes.
Muito difícil. E tem uma série de outras que vai se somando, que é muito difícil de tirar. Depois que dá, não tira mais. Né? Tem as desonerações da folha de pagamento. Toda vez que falo de tirada, as empresas gritam, e os encargos sociais, a folha, né? E assim vai indo. Isso é muito difícil. Agora, tem então o lado, claro, tem o problema da sonegação, tá, isso também acho que é importante combater. Mas nunca o ponto de chegar a 150 milhões a mais. E eu peguei um estudo, que além dos estudos que eu faço, eu peguei um estudo muito importante, dos economistas, Marcos Lisboa, Marcos Mendes, os papas da economia nessa área. Aí. E eles faz 8 cenários no trabalho deles. Mas quando aumenta a receita, não dá. E quando aumenta, mesmo assim, porque o que acontece? Para te conseguir cumprir, se vai cumprir as vinculações e deixar os encargos soltos, como está sendo, as incidências, todas, como eu falei, da parte do salário mínimo, para tu cumprir isso aí, tu tem que comprimir as demais despesas. Comprimir um ponto que fica aí mais um prazo.
Sim, e não foi o que aconteceu agora. Vou pegar aqui os dados recentes, tá? O governo anunciou o reajuste do salário mínimo, que vai ter um custo de 4,8 bilhões. A elevação da faixa de isenção do IR vai ter um custo de 3,2 bilhões.
Isso, isso aí então não tira receita.
Então, isso só para 2023, tá? O governo, para poder fazer isso, ele anunciou a atualização de ativos estrangeiros, a cobrança disso no exterior. E daí você vai ter um incremento de receita de 3,2 bi. Só que se você pegar os 4,8, somar com os 3,2 e reduzir 3,2, você vai ter um aumento de gastos de 4,8, sem um aumento proporcional de receita.
É, isso aí.
Você está aumentando a sua despesa muito mais do que você está aumentando a sua receita.
É, depois tem uma série de outras coisas, viu? Que, tem uma coisa também importante também, mas aquela ajuda para a contribuição complementar para o Fundeb, que era 10%, a União contribuía com 10% dos estados, né? E aí a reforma constitucional 108 passou para 23% escalonado. E aquilo aumenta assim, ó, aumenta assim 7, 8 bilhões ao ano. E aí que tá, isso aí tá fora daquele limite dos 70%, dos 2,5%, de 0,6 a 2,5%, tá fora daquilo ali, mas não tá fora do superávit primário. E superávit primário, que é o que vai estabelecer o que é a dívida, o equilíbrio da dívida, seria o equilíbrio da dívida, né? Então, essa parte aí é um outro fator para aumentar a despesa. E tem outras despesas que o governo criou, por exemplo, vai ao piso da enfermagem, médicos sem mais médicos, por despesas que não estavam havendo mais, né? E outra coisa também, por que o governo passado, ele chegou um superávit o ano passado? Ele chegou pelo seguinte, porque aquele teto de gastos, ele levou raso. Ele, em vez de crescer educação e saúde pela receita, passou a crescer pela inflação. Isso reduziu muito. Mas só que esse teto de gastos foi muito bom para reduzir o déficit. Mas ele deixou sem atender uma série de setores. Tem isso também, não?
Sim, é importante destacar isso. Nós tivemos uma diminuição, isso foi muito celebrado pelo governo anterior, nós tivemos uma redução da proporção entre dívida e PIB, só que isso foi muito ancorado por uma inflação descontrolada, né? A inflação tem esse efeito negativo sobre a população, ela faz com que o poder de compra se diminua, caia drasticamente, mas, curiosamente, ela tem um efeito positivo nas contas públicas.
Nas contas públicas, sim. Mas é meio de curto prazo, depois volta tudo. A inflação é a coisa mais perversa que existe. Sim. Principalmente para o pobre, né? Mas tem razão, para as contas públicas é bom.
Professor, deixa eu lhe perguntar, com base na sua experiência, de quem já fez tantos estudos em relação às condições fiscais do Estado, que agora também está tratando muito da União, eu lhe pergunto, dado que o governo tem poucas alternativas e essa âncora fiscal que se pretende aprovar, ela necessita muito, como a gente tem falado aqui, da elevação das receitas. Ou seja, o Estado precisa aumentar a quantidade de recursos que tem à disposição. Isso só tem três vias possíveis de resolução. A primeira é, obviamente, cortando gastos. O governo tem restrições a cortes de gastos, vai enfrentar esse enorme pepino das desonerações, com o qual, aliás, o governo anterior tentou lidar e foi absolutamente ineficaz. O segundo é promover um robusto crescimento econômico. E daí você tem o crescimento da receita de forma até natural. Você tem mais arrecadação, ao natural, outros fatores se agregam. é improvável que nós tenhamos crescimento robusto. Em 2023 está em 1,2%, segundo as projeções. E o terceiro é aumento de tributos, aumento da carga tributária. O governo tem negado que vai elevar a carga tributária. A minha pergunta diz respeito a esse terceiro item. O senhor acredita numa elevação da carga tributária em 2023?
Ora, eu já até... Essa reforma tem duas partes, né? Essa parte sobre os bens e serviços, que eles querem criar o IVA,
sim,
o imposto sobre valor adicionado, englobando serviços e materiais. Isso é muito bom. Essa reforma é muito interessante, viu? Porque, como está, nós temos 27 legislações de CNS, 4.500 de serviços, são escurambação, viu? Isso tem que mudar. Mas eu acho que isso aí não vai aumentar a arrecadação. O que pode aumentar a arrecadação é a segunda etapa da reforma, que vai envolver o imposto de renda. Aquilo ali, eles vão querer cobrar, é que o problema é que o Brasil não cobra de imposto de dividendos, né? Isso aí eles vão tentar cobrar. Mas isso não é coisa que vai gerar 150, deve aumentar uns 20 ou 30 bi, né? Não sei quanto até. A reforma tributária é uma saída. Agora, a grande saída é o crescimento econômico. Isso é uma saída sadia que só beneficia. O problema do crescimento econômico é que a gente depende muito do mundo. E o mundo, depois da pandemia, ficou em recessão. Né?
Sim.
O cresce muito pouco. Então, é muito difícil. Eu vi o presidente Lula dizer assim, não, mas o meu tempo eu cresci, pagava tudo, pagava aumentos reais disso, daquilo, tudo. Mas ele pegou o boom das commodities. As commodities subiram entre 2013 e 2011 170% em dólares. Então, momento real, né? Real em dólares. Então isso aí aumentou, o Brasil cresceu, aumentou a arrecadação e os juros internacionais caíram também. Uma conjunção dessa coisa que ajudaram muito.
O que não acontece no momento, né, professor? Até porque a expectativa é de alta na taxa de juros da União Europeia.
Pois é, não está acontecendo no momento. É. Até porque também eles estão tudo com inflação. Tem países do primeiro mundo com 20% de inflação. Não digo o problema lá da Europa. A Alemanha, se não me engano, está com 12%.
Por que essa inflação, professor, aproveitando, já que o senhor tocou nesse ponto, e isso tem sido...
A inflação decorre mais de que parou a economia com a pandemia, ficou todo em casa, né? Então faltou produção. E quando não há produção, às vezes uma demanda maior que a oferta, sobe o preço.
Então essa é uma inflação de demanda?
É, em princípio é de demanda, né? Não, acho que não. Não é que seja demanda, é até de oferta. É de demanda porque a oferta não atende a demanda. Mas não atende porque a oferta foi reduzida também.
Então é dupla.
É uma
dupla inflação. É por isso que é tão difícil de lidar com ela, com taxa de juros?
Ah, pois é. A taxa de juros é a única maneira que os economistas encontraram para reduzir a inflação, né? Mas nesse aspecto eu até concordo com o presidente. Ele é muito alto essa taxa. Só que tem uma coisa, eu não entendo esse assunto. Diz o pessoal que entende mesmo que se liberar isso aí, dispara a inflação de novo, né?
O senhor acredita numa retomada do processo inflacionário se o Banco Central diminuir o aperto promovido pela Selic?
Até porque tem um problema. Se começar os déficits de novo, aumentar os déficits, isso vai gerar aumento da dívida. E o aumento da dívida é aumento de juros. Não só pela quantidade da dívida, como pelo aumento da taxa de juros. Que aumenta os riscos e tudo. E aí vem a inflação, tá? Se não houver um controle de despesa, a inflação tende a aumentar, né?
Muito bem. Professor, o arcabouço está em votação dentro do Congresso, vai ser tratado logo adiante, se espera antes da reforma tributária. O senhor acredita que o governo, do ponto de vista... de ações possíveis para incentivar o Banco Central a diminuir juros, poderia fazer o quê, além da apresentação do arcabouço?
A outra hipótese é deixar o teto ter gasto, mas o teto ter gasto eles não querem, o governo não pode, de fato,
Não, o governo não conseguiria nem cumpri-lo, diga-se de passagem.
É isso, exatamente. É porque é o seguinte, o fato de colocar um limite pela inflação é muito rigoroso, porque agora tem coisas que crescem automaticamente, eu falei, crescem automaticamente pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento de outras vinculações, tem uma série de coisas que sobram, é muito difícil fazer aquilo. Ele segurou um pouco, tanto que segurou um pouco, que a despesa, o Brasil gasta acima, os gastos do Brasil, fora os juros, eles cresceram de 13% do PIB em 91 para 24% agora.
Uhum.
E isso aí, em 2017, estabilizou, parou de crescer, por efeito do teto de gastos. Mas teve todas as consequências que você viu, né? Eu não sei o que eles vão ter que fazer, né? Que, alguma coisa vão ter que fazer, porque deixar assim, se não controlar a despesa, eu acho que volta a inflação.
Mas a despesa não me parece que esteja sendo controlada, né? Porque vimos aí anúncios todos de novas despesas.
Certo, sabe, vamos supor que daqui para frente eles coloquem controle. Mas acho que não está tanto, né? Ela já colocou um desequilíbrio que tanto é necessário maior receita para equilibrar. Se tu não coloca mais receita, senão fica um déficit.
O senhor não acha que o governo parte do pressuposto, professor Darcy, de que o Estado vai gerar receita ilimitada, sem considerar que essa receita ilimitada ela advém de uma capacidade limitada de contribuição do pagador de tributos? Seja ele a pessoa, seja ele o setor empresarial ou rural?
De uma capacidade limitada.
É.
Mas eu acho que essa capacidade é limitada.
Sim, né? Sim, por isso que eu disse. O governo não parte do erro de análise, de achar...
Tanto que é ilimitado.
Que é ilimitado, sim. Porque me parece que é isso. Nós vamos aumentar a nossa arrecadação. Por exemplo, vamos acabar com as desonerações. As desonerações, a depender de para onde são destinadas, elas têm efeito positivo. O Simples, por exemplo, é um exemplo disso. Se você acabar com a desoneração do Simples, ou seja, se você transferir esse dinheiro que hoje está com a sociedade e passar ele para o Estado, você vai ter distorções sociais graves.
É, e redução do poder de compra da população também, né? Quanto aumenta muito a carga tributária, tu reduz o poder de compra. E aí também é recessivo, né? Só a taxa de juros. Isso também é recessivo. Aumenta.
Muito bem.
Tudo tem que ser mais ou menos, tudo por trás disso aí é o crescimento econômico. Se tu crescer a economia, essas coisas tudo se resolve. O problema é crescer, como crescer, né?
O senhor acha que as condições de crescimento do país, última pergunta, o senhor acha que as condições de crescimento do país, elas necessariamente nos levam a uma estagnação ou a um crescimento muito baixo em 2023 e 2024, professor?
Eu acho que vamos levar um crescimento muito baixo. Agora, em fevereiro, por exemplo, houve um PIB que cresceu 3,2, mas aquilo acho que foi uma bolha por causa da produção agrícola, né? Uhum. A agricultura, ela dá mais ou menos, não é uniforme, né? Mas a tendência é dar até se esperava que ia dar menos de 1% esse ano, mas que vai dar mais do que 1%, né? O Brasil cresce pouco há muito tempo. Faz 40 e tantos anos, ele cresce em média 2% ao ano.
O que é insuficiente.
O nosso crescimento potencial é isso aí, né? O nosso crescimento potencial se dá pelo aumento da população e pelos equipamentos. Né? Agora, claro, como tem muita capacidade ociosa, pode dar um PIB maior, mas depois ele volta ao normal. Na média, não passa de 2%.
Muito bem. Professor Darcy, muito obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder.
Tá, quando precisar, é só ligar.
Tá, então. Obrigado. Professor Darcy Francisco, economista, especialista em contas públicas, apenas uma informação aqui que diz respeito ao tamanho da economia brasileira em relação ao mundo. Né? A economia brasileira perdeu relevância global, proporcionalmente ao restante do mundo. Ela está no menor patamar em mais de 40 anos. A participação da economia do Brasil na economia global hoje corresponde apenas a 2,3% do todo. É a taxa mais baixa desde 1980, quando nós tínhamos um cenário que era absolutamente corrosivo por conta da inflação descontrolada, é, e de uma instituição econômica monetária que nem de perto era tão sólida quanto o Plano Real. Então o Brasil evoluiu na medida em que não cresceu. Porque o mundo foi crescendo mais proporcionalmente, o Brasil foi ficando do mesmo tamanho estagnado e com isso encolheu a sua participação no crescimento econômico global. 14 horas e 35 minutos, temperatura 22 graus. Esse é o Bastidores do Poder, você participa enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949 ou pelo chat no canal do YouTube, youtube.com/bandes. Nossos ouvintes aqui perguntando se vai ter mesmo entrevista com o Celso Russomano, teremos mais adiante aqui no programa. E nós tivemos uma mensagem aqui do Daniel de Alvorada dizendo que esse aumento de R$18 anunciado pelo governo mal dá para comprar um cachorro quente e um copo de refrigerante. Precisa anúncio em rede nacional para dizer que está dando esmola pro assalariado. É, veja só, né? R$18 é isso, é uma esmola. Só que multiplique esse valor pela quantidade de pessoas assalariadas no custo, né, fiscal relativo ao salário mínimo e você vai ter um custo alto para o Estado. E sim, é necessária a valorização real do salário mínimo na medida em que você tem principalmente inflação. Se você não concede o aumento real do salário mínimo, você tem, né, apenas uma atualização que não confere poder de compra. O objetivo de se dar o aumento salarial acima da inflação é conferir algum poder de compra. Só que tem um problema, Daniel. E é um problema de ordem da natureza econômica. O salário definido pelo Estado, ele sempre vai ser uma distorção. O salário é sempre relativo à média de produção. Pelo menos assim deveria ser. Quando você gera um salário mínimo, através de decisão de governo, você tem uma interferência agressiva no mercado. Se faz isso com o objetivo de ter um mínimo equalizador, né, para que não se paguem salários muito baixos, para que não se tirem direitos. Então, o salário mínimo ele tem, digamos, uma espécie de função social. Mas, inequivocadamente, a ideia de salário, né, real está atrelada à produtividade. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix LT com taxa zero. Tracker LTZ com parcelas a partir de R$ 990,00 e Nova Montana a partir de R$ 118.690. Venha dar esse presente para você. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Atenção, engenheiro. Foi prorrogada a temporada de isenções do SINGE Saúde. Aproveite esta chance e contrate agora os melhores planos de saúde e odontológicos sem carências para novas associações. Conheça também as opções de gratuidade no plano de emergências médicas e odontologia. Seja sócio do SINGE RS. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas, O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills. Agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
Semana da Saúde Panvel. Com prevenção e cuidado, fica tudo bem. Aproveite os descontos especiais em medicamentos genéricos, vacinas, exames rápidos, vitaminas e muito mais. Cuide bem da sua saúde e da sua família.
Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Panvel.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
Quatorze horas e 41 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura é de 22 graus e 2 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Informações do trânsito chegando na sequência com Josh Bittencourt.
Trânsito.
No Dia das Mães, aproveite a oferta do Team Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G. Team, imagine as possibilidades. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Aqui no Bastidores do Poder, nesse feriado, com fluxo baixo em Porto Alegre. Mas atenção na BR-116, entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, no sentido capital, aconteceu um acidente envolvendo dois carros próximo ao viaduto da Unicinos. Inclusive, tem movimentação maior próximo ao Parque Zoológico, que está aberto em função das comemorações de 61 anos. Nas estradas, o fluxo se intensificando na região metropolitana. É o caso da Freeway, para quem retorna das praias, com mais de 60 veículos passando por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. No Dia das Mães, aproveite a oferta do Team Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G. Team, imagine as possibilidades. Macalós.
Muito obrigado, Sr. Josh Bittencourt. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito, dia movimentado nas estradas, retorno do feriado, né? Bem, quem está de feriado estendido é o Sr. Juan Romero, né, Jacosta, que disse que está nos ouvindo. Juan, nunca tira folga, vai aproveitar a tua folga, né? Fica aqui o registro. Um abraço para o Juan Romero.
Tanta coisa para se fazer num dia de folga, né? Que é um, ultimamente na vida de jornalista é uma raridade, e o Juan acompanhando o programa. Isso que eu chamo de cão de guarda, né? Na monitoria do próprio programa que ele produz.
Ele ficou sabendo que já tá no lugar dele hoje, e daí ele resolveu ficar antenado para ver se tinha algum problema.
Isso,
você... faria tudo a contento, né?
Isso que eu que o treinei, né, Magalhães? Tem esse pequeno detalhe, né? Eu treinei o Juan Romero.
É isso aí.
Olha só, é os cachorros sofrendo da punição através dos postes, né? Pra não utilizar o termo aqui, ele por não atrair aqui críticas da audiência.
Foi bem treinado. Hã? Aí então. 14 horas e 43 minutos, esse é o Bastidores do Poder. Dá uma dica aqui, eu sei que tá atrasado em 5 temporadas, mas recomendo muito a série do HBO Max, Succession. Com o grande Brian Cox. Já ouviu falar, Norival? Já assistiu? Assistiu? Mas tu tá na 5ª temporada? Tu começou a ver?
Começou ontem.
Eu também comecei ontem, assisti os 2 primeiros episódios. Rapaz, mas aquilo é muito bom. Que aula de roteiro e de interpretação. E a música tema é viciante. No piano, assim, uma coisa, né, ao mesmo tempo melódica, dramática e épica. Né? Assista. E agora, o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes. Vamos lá, 2h45, começando agora mais um repórter Bandeirantes para todo o Brasil. O contribuinte que ainda não entregou a declaração do imposto de renda tem um mês para prestar contas à Receita Federal. O prazo que acabava em abril foi estendido para o dia 31 de maio. O último balanço da Receita Federal mostra que mais de 15 milhões de contribuintes entregaram a declaração. Ao todo, a expectativa é de que até 39 milhões e meio de declarações do imposto de renda neste ano, um número acima do recorde de 2022, sejam entregues. Neste ano, quem optar pela restituição via Pix ou usar a declaração pré-preenchida receberá o valor mais rapidamente, respeitando outras prioridades legais para o pagamento. O setor de tecnologia foi um dos que mais empregou no país nos últimos anos, mas está sofrendo agora com a crescente desaceleração. Quem conta os detalhes é o repórter da Band, Igor Calhão.
O Kelvin Danilo vai se formar em breve em análise de sistemas. Já enviou centenas de currículos, mantém o portfólio digital atualizado, mas a resposta na tentativa de emprego é sempre a mesma.
Olha, eu recebi bastante não. Muitos não, para ser sincero.
O setor de tecnologia foi um dos que mais empregou no país nos últimos anos. As empresas se adaptaram na pandemia e as demandas digitais geraram milhares de empregos. Agora o setor vive uma forte desaceleração. A queda no número de vagas é de 70%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, as vagas no primeiro trimestre de 2023 caíram 77% para desenvolvedores, 59% para programadores e 43% para analistas de sistemas. Quem traz mais detalhes da pesquisa é a gerente do portal empregos.com.br, a Tabata Silva.
Hoje, com algumas restrições com relação a investimentos, né, algumas dificuldades financeiras que algumas empresas têm passado, elas estão reequilibrando esse quadro de colaboradores.
Ela ainda explica que o cenário na tecnologia é de atenção, mas não de desespero.
É um setor que ele está passando por uma adequação econômica e financeira. É um mercado que está encontrando esse equilíbrio, né, nesse momento atual, mas é também um mercado com muitas oportunidades e chances de trabalho.
Se manter atualizado com as demandas do mercado, investir em especialização podem ajudar na busca por um emprego. O Kelvin até pensa num plano B, mas garante que vai seguir insistindo no mercado tech.
Obrigado, Igor Calhan. Agora 2h48.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digo, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
Quer descobrir tudo sobre o futuro do varejo alimentar? Venha para a APAS Show 2023, além de alimentos. Aqui você encontra muita inovação, lançamentos de produtos, centenas de estandes do mundo inteiro, palestras imperdíveis do Congresso de Gestão Supernova e infinitas possibilidades de negócios. Garanta seu lugar na maior feira supermercadista do mundo, de 15 a 18 de maio no Expo Center Norte. Inscrições abertas, apasshow.com.
Você é fã de velocidade? O Fazo Bet aí é o patrocinador da transmissão da Fórmula 1. Na Fórmula 1, a emoção é garantida. E com o Fazo Bet aí, você pode deixar a corrida ainda mais emocionante. Aposte nos seus pilotos favoritos e ganhe ainda mais com o Fazo Bet aí. As melhores odds do mercado. Então não perca mais tempo. Fazo Bet aí na Fórmula 1 e sinta a emoção da velocidade. O Fazo Bet aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Está esperando o quê? Acelera e Fazo Bet aí. Acesse já.
Atenção lojista e revendedor de veículos seminovos. O limpo estoque da City Car Aluguel de Veículos foi um sucesso. E por causa disso, a City Car Aluguel, que faz parte do grupo Sponkeado Jardine, fará a segunda edição do Limpo Estoque, em Caxias do Sul. Tudo abaixo da Fipe, com carros com baixa quilometragem. Dias 21 e 22 de março, no pátio da Chevrolet Sponkeado, em Caxias. Acesse citycarseminovos.com e confira.
Momento Adurgues e Cressol.
Nós entendemos que é preciso pensar uma nova forma de viver no mundo, na qual o trabalho das pessoas não sirva apenas para financiar o lucro. Esta é a visão que nós queremos trazer, uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo financeiro do crédito cooperativo, no qual, além de ter oportunidade de melhores ganhos, poderão participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade e a economia sustentável.
Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Stara.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Não existe melhor maneira de retribuir o amor de mãe do que com carinho e cuidado. A Transul traz promoção de Dia das Mães com planos a partir de R$ 29,90 por mês. No plano individual Transul, você tem atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia. É a certeza de proteção especializada. Nesse Dia das Mães, presenteie com o que realmente importa: segurança e cuidado. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
A Tauro celebra uma nova etapa na sua história com a divulgação do relatório de sustentabilidade, em que comunica seus esforços e conquistas em relação à gestão social, ambiental e de governança. Seus pilares ESG são desenvolvimento de pessoas, investimento em tecnologia e inovação e engajamento em um ambiente colaborativo. O evento acontece nesta terça-feira, dia 2 de maio, às 14 horas, e terá transmissão ao vivo. A Tauro se consolida como empresa estratégica de defesa ESG no mercado.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante.
Com Guilherme Macalossi.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Agora são 14 horas e 53 minutos. Temperatura de 22 graus e 4 décimos. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix LT e S10 LTZ com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Muito bem, vamos com o repórter KTO.
Grenal. Informação, repórter KTO.
As informações da dupla Grenal, Diogo Rossi com o Grêmio e o Lucas Dias com o Internacional.
O Grêmio volta a treinar apenas na terça-feira, visando o duelo contra o Bragantino. A primeira partida do Grêmio na Arena na temporada 2023 dentro do Campeonato Brasileiro. O jogo pode marcar também importantes voltas no time titular do Grêmio. PP, Carbajo e Reinaldo são opções que ao longo da semana devem se somar ao grupo de jogadores do técnico Renato Portaluppi. Também esta pode ser a primeira vez que esses jogadores estarão à disposição desde o dia 16 de março, quando foi a última vez que o Grêmio teve a oportunidade de usar todos os seus titulares. Inclusive, os 6 pontos conquistados em 9 disputados têm sido muito comemorados, especialmente por estes 2 fatores. O primeiro deles, por não ter jogado nenhuma partida até aqui nos seus domínios, e também pelo Grêmio não ter os seus titulares no início da temporada. Amanhã acontece uma reunião para definir o futuro do goleiro Adriel. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
O Internacional se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Parque Gigante após a vitória por 1-0 contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Agora o Colorado é o 4º colocado dentro da competição e já vira a chave, porque quarta-feira à noite, dentro do Estádio Beira-Rio, tem jogo pela Copa Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Jogo importante que decide a liderança do grupo na terceira rodada na fase de grupos. O técnico Mano Menezes tem 2 dúvidas, principalmente na lateral direita, em relação a Fabrício Bustos ou Igor Gomes. Bustos, que retornou de lesão e foi bem contra o Goiás no último domingo à noite no Beira-Rio, e entre Pedro Henrique e Maurício. A tendência é que Bustos seja titular, porque o Inter enxerga um jogo mais truncado no meio de campo, em que o Nacional deve atuar sem a bola. E a tendência é que Maurício seja titular e Pedro Henrique fique no banco de reservas. O provável Inter tem Keiler no gol, Bustos ou Igor Gomes. A tendência é Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Campanhário e Johnny a dupla de volantes, Maurício ou Pedro Henrique. A tendência é que vá de Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Alexandre Alemão no comando do ataque. Mais de 45 mil torcedores são esperados na quarta-feira à noite no estádio Beira-Rio. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Obrigado aos nossos repórteres Lucas Dias e Diogo Rossi. E aí, Norival, o que tá achando da dupla Grenal no campeonato? Não tá indo mal, não, né? Ano passado foi muito pior. O Inter, porque começou mal o campeonato depois, aí com o Mano Menezes, né, se colocou nos prumos. E o Grêmio, porque nem tava na primeira divisão. Então, né, qualquer resultado pro Grêmio nesse início, a não ser, é claro, as derrotas, tá muito bem, obrigado. Agora são 14 horas e 57 minutos e a nossa temperatura é de 22 graus e 4 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas da PUC, conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades, com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância, magnética, ecografia, radiologia e endoscopia. Agende agora o seu exame e saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br. Olha que notícia interessante essa, né? Para os fãs de rock and roll. O Aerosmith anunciou a sua turnê de despedida. Após 50 anos, 10 turnês mundiais e se apresentando para cerca de 10 milhões de fãs, é a hora da última vez, escreveu a banda na sua conta no Instagram. A postagem nas redes sociais do grupo conta com as datas dos shows da turnê, que se chamará Peace Out. A primeira apresentação da turnê de despedida acontece em 2 de setembro na Filadélfia. A lista traz ao menos 40 shows agendados. E eu não sei você, Jean Costa, não sei se você é fã de Aerosmith, mas não tem nenhum marcado para o Brasil. Por enquanto, não.
Até é uma decepção, Maca, porque eu também sou muito fã do Aerosmith, principalmente, acho que daqueles clássicos do início dos anos 80, né? Deles,
tipo assim, aqui?
Espetáculos. Opa. Bah, certeiro. Exato.
Isso é maravilhosa.
Com a minha grande Tyler, paixão...
Com a Liv Tyler, que é a filha do... Steve Tyler estrelando.
Sim, era justamente o que eu ia falar. Minha primeira paixão...
É uma senhora banda de rock, né? isso aí, o Bastidores do Poder também é musical, hein? Horas e 2 minutos. Vamos aguardar pra ver, se tiver alguma atualização a gente avisa aqui no Bastidores do Poder.
Já estaremos no do Red Hot Chili Peppers, né, Maca? Agora não custa nada sonhar com uma do Aerosmith também.
Poxa vida, você vai no show do...
Sim, sim, lembra? Eu comprei com influência sua e de Diogo Rossi.
Ah, é verdade, vai ter toda a equipe da Band lá, mas sem fazer cobertura, não. Você tá lá só apreciando o show. Hã? Olha só o nosso ouvinte aqui. Ah, tá dizendo o seguinte: boa tarde, Macalossi, tem expectativa do Aerosmith vir sim, inclusive a Porto Alegre, também tem a possibilidade do Bon Jovi, com o retorno do Rich Sambora. Long live the rock, é isso aí, obrigado Daniel Oliveira, nosso ouvinte, mandando mensagem, esperamos, né, estamos na expectativa, quem sabe, muitas vezes com demanda você consegue mais shows, você consegue ali colocar no calendário da banda, e Porto Alegre é inequivocadamente uma cidade que tá nas rotas de grandes turnês das maiores bandas do mundo, e eu acho que merecíamos a atenção do Aerosmith, né? 15 horas e 2 minutos, temperatura de 22 graus e 2 décimos. Muito bem, estamos aqui no ar com o Bastidores do Poder e você nos acompanha sempre pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, o nosso canal no YouTube Band RS. Você pode deixar a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949. Nosso ouvinte Jairo de Cachoeirinha diz: poderia ser pelo menos R$22 o aumento do salário mínimo, se não tivessem estufado a máquina com vagas e não liberassem aumentos para figurões, sem falar aquilo que vai, né, de regalias para os políticos, este último governo do governo Bolsonaro, isso poderia ser evitado. Obrigado, Jairo, pela mensagem. Mais uma mensagem aqui do Anderson Flores. Boa tarde, Guilherme. Esses dados que tu passaste são a maior prova de que o Brasil está mal gerido. Temos leis absurdas, políticas públicas mal executadas. Isso que eu nem vou entrar na área da corrupção. 40 anos perdidos. Abraços e um ótimo feriado. Obrigado pelas mensagens e vocês podem contribuir sempre enviando as suas para o nosso WhatsApp 980610949. Nós vamos conversar agora no Bastidores do Poder. Estamos ouvindo entidades, lideranças políticas, gente que trata da economia. Vou falar do setor público aqui no Rio Grande do Sul. E existe agora um debate sobre IP, né, que é alvo das atenções de todos, porque é um plano de saúde que abrange aí 1 milhão de pessoas no estado. E nós vamos conversar sobre os assuntos relativos ao setor público, né, no estado do Rio Grande do Sul, com o Sérgio Gonzalez, que é o presidente da Associação dos Servidores Efetivos da Agergs. Acergs, pronunciei errado, li errada, né, a pronúncia, né, da sigla. Sérgio, é um prazer recebê-lo, muito boa tarde.
Igualmente, é um prazer receber esse convite e participar do seu programa, conversar com os seus ouvintes.
Muito bem. Eu recebi aqui informação, né, de que há uma situação muito crítica e com apontamentos que são bastante, como poderia dizer, também críticos em relação à situação das contas, em relação aos servidores públicos, manifestações recentes da entidade. Como é que vocês estão vendo esse momento?
Macalossi. Fala pertinho. Vamos lá. Nós recebemos com bastante surpresa, estamos bastante apreensivos em decorrência do que aconteceu, né? Particularmente na Agergs, né? Uhum. Que foi a renúncia do presidente Luiz Afonso Sena, né, conselheiro da Gergs, ele não apenas renunciou ao seu mandato de presidente, como também ao cargo de conselheiro da agência. Isso que ele foi indicado pelo próprio governador Eduardo Leite. É, nos pegou de surpresa, né, um fato inédito, mas também os motivos da sua renúncia, que foram expostos publicamente na sessão do Conselho Superior, no dia 18 de abril, escancara, né, uma preocupação muito grande, uma sucessão de fatos graves que já vem acontecendo há algum tempo, mas que não haviam sido colocados, né, a público. Então, nessa manifestação do então presidente da Gergs, né, ele faz uma denúncia sobre a intromissão da Procuradoria-Geral do Estado nos processos regulatórios, né, algo que é completamente prejudicial aos interesses da regulação, pelo fato simplesmente de quebrar o princípio de equilíbrio, né, de interesses dos entes regulados, né, dos interesses que giram em torno da regulação, que são parte, né, de usuários, empresas e o próprio governo.
O ex-responsável, no caso o Senna, que tu mencionas, ele acusou o governo Leite de ingerência excessiva.
Ingerência excessiva e uma certa omissão em relação aos pleitos, né? Não apenas os pleitos dos servidores, como também da própria instituição.
E como é que se daria essa ingerência na autonomia da Gergs?
Se daria através do estabelecimento, né, de um poder acima dos demais, a Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão vinculado, né, ao governo do Estado. Apesar de tratar de assuntos de interesse de Estado, ela também defende, né, o governador nas suas disputas políticas, né, em processos judiciais, por exemplo.
Sim.
Então, por exemplo,
isso
no caso do gás,
através da Procuradoria.
O que aconteceu? O presidente Senna, há muito tempo, já vem resistindo à ideia de que a Procuradoria-Geral do Estado estabelecesse uma espécie de filial dentro da Gergs, como acontece em outras secretarias, né, para determinar ou influenciar decisões políticas, né, decisões de cunho regulatório, mas que passam necessariamente pelo crivo da área técnica, né, e depois é submetido, né, à decisão dos conselheiros, que leva muito em consideração aspectos técnicos, mas também as questões políticas. Né.
Só para lembrar que a Gergs, ela é uma agência estadual de regulação. Né?
Sim.
Como existem as agências nacionais, a Gergs é uma agência estadual. É um órgão de controle, no caso.
Sim.
Estabelece, né, através do seu trabalho, uma série de intermediações de interesses entre concessionários, permissionários, usuários. Ela está ali no meio de campo, fazendo o cumprimento da legislação, de maneira que se cumpra o que está na lei.
Né?
Ela estabelece esse tipo de rito. Né? É a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Para conceituar aqui para o nosso público. Né?
É uma agência reguladora que atua em diferentes setores, né?
Sim.
Nós temos muito em destaque as agências federais, onde cada agência trata de uma área do serviço público, a NTT, os transportes, a Anatel, telecomunicações. Sim. Sim. Né? No caso dos estados em geral, né? São agências multissetoriais que tratam sobre diferentes, né, aspectos da regulação de serviços públicos. Então, nós, por exemplo, regulamos o saneamento, regulamos as rodovias concedidas, o transporte, que perdeu bastante importância nos últimos anos, mas ainda resta um pouco, né, de regulação, a energia elétrica através de convênio com a ANEEL.
Sim. Por que o governador tem essa avaliação de que a Gergs está numa situação muito difícil? Ela está?
Na verdade, quem, né, coloca, né, a Gergs num quadro de dificuldade sempre foi o Poder Executivo Estadual. E isso não é um mérito, né, ou demérito de apenas esse governo, já vem há algum tempo. Né? É a questão de nós colocarmos, né, a regulação dentro de um contexto estratégico de indução ao crescimento econômico, à inovação, a captação de investimentos, a ampliação do acesso, né, da população aos serviços públicos delegados. Então, nós precisamos o quê? Melhorar as condições pelas quais a AGERGS desenvolve seu trabalho. E isso, ao contrário, não vem acontecendo. Nós temos contingenciamento do orçamento, né? Apesar da AGERGS ela poder, né, bancar recursos próprios, porque ela tem uma receita própria, que é a sua taxa, né, que é cobrada junto aos serviços públicos delegados prestados, como também receita de convênios, é o caso do saneamento, é o caso da energia elétrica. Esse conjunto de receitas faz com que a AGERGS ela seja autossuficiente. Porém, infelizmente, todos esses recursos, né, arrecadados pela AGERGS não fica retido na AGERGS. Ela é transferida para o Caixa Único do Estado.
Que é aquele local em que não se sabe exatamente onde é a destinação. Né?
Com exceção do secretário da Fazenda e o governador, que aí decidem, né?
Sim. Que o Caixa Único é aquele buraco negro, né? Que suga tudo e vai para a singularidade. Não se sabe o que é a singularidade, mas existe. Né?
Pois é.
É basicamente isso.
Mas o problema é a legislação, ou seja, essa taxa específica arrecadada por AGER, pelo fato de ser taxa, isso acontece com outras autarquias, ela necessariamente tem que voltar à autarquia.
Sim.
Não pode ser transferida para outro, né? Para outros fins, outros destinos.
E por que a legislação está posta dessa forma?
É justamente porque é visto, né, a taxa como uma espécie de contraprestação de serviço. Né? O contribuinte paga essa taxa porque ele vai ter de volta, né, o serviço público prestado. Geralmente são atividades de fiscalização.
Sobre essa situação envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado, e o microfone fica aberto aqui para a PGS manifestar, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, através do Procurador-Geral Eduardo Cunha da Costa, dentre outros. Houve algum diálogo com a PGE sobre isso? Essa interferência que está sendo apontada aí pelo...
Eu não saberia dizer, Macalossi, pelo fato de que, né, eu estou aqui representando a associação. Então, enquanto de associação, claro, não há esse envolvimento, né?
Uhum.
Mas, internamente, os esforços que o ex-presidente Senna fez para reter, né, esse movimento do governador em favor da PGE, né, ele foi contido. Mas a gente desconfia de que esses motivos, né, pelos quais o ex-presidente renunciou tenham sido muito mais por questões futuras do que propriamente dessas questões mais conhecidas.
Mas,
né,
o que seriam as questões
O futuras? Que poderia ser, né, e aí é só um indício, né, uma suposição, poderia ser a reforma administrativa, né, uma reforma... uma reestruturação, vamos dizer assim, da AGERGS.
Uma reforma administrativa,
assim. Não em termos de AGERGS. E a gente desconhece o alcance, né, o grau de profundidade dessa medida. Nós não sabemos. A gente acha de que, por exemplo, né,
nada, a composição.
Nada foi anunciado. Pelo contrário, essa questão, Macalossi, ela vem já no primeiro governo Eduardo Leite. É, esse burburinho, esses rumores de que vai haver uma reestruturação administrativa da AGERGS, tem que dar mais agilidade, né, para ela, e, portanto, né, tem que ser feita alguma coisa. Muito bem, a gente quer participar desse processo, a gente quer participar desse debate. Porém, essa discussão é um segredo guardado a sete chaves, dentro dos gabinetes de secretarias. A gente não tem acesso, a gente não sabe. Né?
Mas aí não seria tender para uma especulação com base em conversas, que se ouve, né?
Esse é o nosso receio.
Bastidores do poder, literalmente?
É uma calosse, mas pensa bem, né? Os últimos movimentos, né, que o Poder Executivo fez junto ao Legislativo, a AGERGS ela não foi consultada, né, previamente. Nós tivemos, em 2021 e depois de 2022, né, o fato de um projeto de lei, no seu nascimento, né, havia proposto a transferência de 88 milhões de reais dos cofres da AGERGS para subsidiar, para beneficiar as empresas de transporte coletivo, né, no âmbito intermunicipal. Isso não houve nenhuma, né, um comunicado, nenhum diálogo institucional entre Palácio Piratini e a agência.
Não, então, existe, e é importante destacar isso, existe algum tipo de grau hierárquico da AGERGS para com o governo do Estado, porque supõe-se uma agência, ela tem grau de independência,
Sim.
mandato para os seus diretores, enfim, todas
Exato.
As regras que que estabelece uma equidistância em relação ao Poder Executivo.
Exatamente. Porém, sendo a Jergs um órgão público, ela tem que se subordinar à legislação, às normas legais vigentes, né? Sim. A Jergs hoje, ela está subordinada, melhor dizendo, ela está vinculada, né, à Secretaria de Parcerias do Governo do Estado. Até o ano passado, ela estava vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Né?
Então, mas faz mais sentido que ela seja vinculada à Secretaria de Parcerias.
É, isso,
né? Porque, sim, né, você tem ali uma situação em que você, sim, vai conceder serviços, a agência tem esse papel.
Sim,
né? Analisar,
sim,
se a concessão vai eventualmente cumprir a regra do contrato.
Existe uma fluidez, né, de processo de trabalho muito, sim, grande entre a Secretaria, né, de Parcerias com a agência. Isso é normal, né, que aconteça. A questão toda é dar uma abertura, né, um grau de autonomia, inclusive administrativa, para que a agência seja ouvida e respeitada. Né? Algo que não existe. Por que que não existe? Porque não há diálogo, não há uma agenda permanente de negociação, de diálogo, né? Não só entre a associação dos servidores, como também da própria agência. Né? Não há a gente não observa isso, uma maior transparência. Né? Quando há, é decorrência de decisões iminentes a serem tomadas. Né?
Eu vou ler aqui um trecho da carta encaminhada pelo ex-presidente Senna ao governo do Estado, esta já mencionada aqui, ele diz o seguinte, abre aspas. Infelizmente, a governança, independência e autonomia da Jergs, neste momento, não apenas estão sob risco, como está em andamento um dos ataques mais mortais que já lhe foi desferido. Muito embora o discurso oficial externo reiteradamente afirme a intenção de fortalecer a agência, de fato, nesses 3 anos em que estive à frente da Jergs, o que ocorreu foi exatamente o oposto. Várias iniciativas foram propostas pelo governo e estão sendo implementadas no sentido contrário do fortalecimento e valorização da independência e da autonomia, que ameaçam a integridade da agência e têm provocado um ambiente nocivo para sua atuação, fecha aspas. E ressalto, né, o Senna foi indicado para o cargo pelo governador Eduardo Leite.
Pelo atual governador, exatamente.
Já tinha acontecido uma situação
como não,
assim, que o indicado pelo governador se insurge e critica ele, critica, saindo?
Primeira vez, função? Primeira vez. Dessa forma, pela primeira vez. Né? Não apenas uma renúncia ao cargo, né, de um mandato, sim, de 4 anos, o conselheiro Senna desempenhou durante 3, faltaria mais 1 ano, né, de mandato, e renúncia também ao cargo de presidente. Né? E levantando toda essa motivação que tu acabaste de ler. Né?
Sim, e presidente, a sua instituição, ela tem algum trabalho de acompanhamento no sentido de até eventualmente indicar alguém para ocupar a função? É apresentado algum nome de sugestão para o governador, por exemplo, em relação à substituição do Senna?
No caso, por exemplo, Macalossi, como é que funciona? Né? São 7 cargos de conselheiro, conforme a legislação,
sim,
sendo que um deles é ocupado por indicação dos representantes dos servidores.
E daí, né, vocês indicam
livremente. A gente indica, né, a gente faz um processo interno, sim, de escolha, é apurado, né, a contagem de votos, e aí aquele que é mais votado junto com o segundo e terceiro colocado, é encaminhado uma lista tríplice ao governador. E desta escolha dos 3, né, sempre tem sido o mais votado. Isso foi o que aconteceu no ano passado, quando a nossa colega, né, e ex-presidente da associação, Luciana Luso de Carvalho, foi escolhida não só por nós, em primeiro lugar, como também indicada pelo governador do estado, sabatinada pela Assembleia Legislativa e aprovada pelo Legislativo.
Agora, também, daí uma pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Também é inequívoco que as atribuições da Jergs se elevaram na medida em que foram feitas muitas concessões aqui no estado. Concessões, privatizações.
Sim.
Quer dizer, o trabalho da agência reguladora, que serve exatamente para isso, ele se ampliou. Isso não é positivo? Isso não valoriza o papel da Jergs?
Sim, nós avaliamos, Macalossi, que o atual governador tem um posicionamento um tanto contraditório em relação à regulação. Porque se ao mesmo tempo, né, ele inova, né, com a introdução da regulação em áreas que antes nós não trabalhávamos, que era o setor de rodovias, lá no início, né, isso aconteceu, mas já faz algum tempo que não vinha, e a partir de 2021 nós retomamos, né, a regulação nas rodovias concedidas. Nós inauguramos a atividade regulatória aqui no Estado. O Estado foi um dos últimos a aderir à regulação na distribuição do gás canalizado, né? Isso foi, digamos assim, impulsionado pela privatização da Sulgás.
Uhum.
E o governador, ele abriu os olhos e viu realmente de que não haveria outra escolha a não ser a regulação, mas ao mesmo tempo, através da Lei 15.680, a chamada reforma administrativa lá de 2021, né, ele retirou muitas competências que a Jergs tinha na regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, como me referi antes. Então, por exemplo, né, o cálculo tarifário, né, que nós elaborávamos tanto para os reajustes como para as revisões tarifárias, hoje a competência passou a ser do poder concedente, Metroplan e Dyer. E nós apenas fazemos o trabalho de homologação. Nós conferimos os cálculos, vemos se eles estão tecnicamente corretos, se aprovamos ou não aprovamos.
E tem poder de veto?
Nós sim. A agência tem poder de veto, sim, não homologar. Homologa ou não homologa? Sim, sim. Recentemente tivemos uma decisão, não me lembro se foi em fevereiro ou em março, em relação a Catsul, né? Não houve homologação do último reajuste, por exemplo. Então isso acontece. Porém, todo o trabalho, né, que nós tínhamos já há muito tempo, uma trajetória bastante reconhecida, né, de cálculos tarifários na área do transporte, essa tarefa a gente se desmantelou. Um outro exemplo, Macalossa, é a questão funcional mesmo, né? O governador, depois de muita insistência do corpo dirigente da AGERS, principalmente do presidente Senna, né, autorizou no ano passado a realização de um concurso público. Foi feito um concurso público para 19 cargos, né, em diversas áreas da agência, para diversas profissões.
Por exemplo?
Por exemplo, economista, contador, engenheiro, né, nível médio, técnico, todos técnicos. Sim. Todos
técnicos, para poder fazer análise.
Para poder justamente, né, poder trabalhar, né, com mais força nessas áreas novas, né, gás canalizado, né, rodovias, também eu diria o saneamento, é muito forte, né, o peso do saneamento. Existem muitas.
Isso daí vai ser um desafio gigantesco.
Desafio gigantesco, mas que a gente já desenvolve há alguns anos, né, esse trabalho de regulação. Ao mesmo tempo, então, que o governador autoriza a realização do concurso, nomeia, né, ele mantém um congelamento dos salários, né, há muito tempo. Então, o que acontece? Historicamente, ano após ano, nós temos, né, uma evasão contínua de colegas servidores que vão buscar, né, outros lugares onde eles são melhor remunerados, principalmente dentro do setor público, principalmente dentro do Estado, Tribunal de Contas, né, é um
naquelas
destino...
Naquelas fatias do Estado...
Onde ainda...
Muitos recursos à disposição.
Né? É, exatamente, uma atividade bastante correlata, né, essa que a gente desenvolve.
Presidente Gonzalez, deixa eu lhe perguntar uma palavra sua sobre a situação do IP Saúde. Vocês estão atentos a isso? Estão se posicionando sobre?
Sim, nós estamos acompanhando.
Os servidores da AGERS, eles também são...
Também, nós temos muitos colegas, embora seja optativo, né,
sim,
o uso
optativo
do,
é todos,
do IP, né? Saúde, né, nós temos a maioria dos colegas, sim, vinculados ao IP Saúde, estamos bastante preocupados, né, porque é justamente isso, nós não recebemos o aumento que nós tivemos em 15 anos, Macalossi, nos vencimentos básicos foi de 6%, a nossa defasagem salarial é de 142%. Então imagina agora,
não vai ser devolvida
em um tempo, mas é preciso que colocar a regulação dentro de uma agenda e aí pensar ao longo do tempo como pouco a pouco, né, essa defasagem pode ser diminuída. Por quê? Porque nós temos recursos, a regulação tende a ser ampliada, os recursos da agência são maiores e, portanto, tem condições hoje, o próprio orçamento da AGERS, de suportar um aumento salarial, não seria problema. Né? Mas exatamente isso, então os salários congelados, aumenta, né, a alíquota de contribuição, passa a cobrar dos dependentes, né, e aí fica muito difícil, né? Tem muita gente que diz, olha, minha única saída é ir para o SUS, porque dentro dessas condições fica bastante difícil. Colegas com vencimentos de R$4.000, R$4.500, e aí sofre um aumento de R$500, né, com a contribuição de IP Saúde, aí, muito em decorrência dos dependentes, e aí não há outra alternativa, a não ser o SUS. Então pesa muito no bolso, né? Fica uma situação muito difícil.
Presidente Sérgio Gonzalez, obrigado por ter vindo aqui falar sobre esse assunto, um assunto polêmico esse, né?
Sim.
É uma legítima treta, por assim dizer.
É, nós
esperamos que em breve seja resolvido. Os nossos microfones estão à disposição aqui da PGE e do Governo do Estado para trazerem a sua versão, né, para exporem o seu lado nessa história. Somos democráticos.
Eu vou lhe passar, Macalossi, em mãos, então, um pronunciamento nosso, uma manifestação, né, por escrito sobre esse episódio do conselheiro Senna, né, para que fique registrado e tenha, seja de conhecimento aqui do Grupo Bandeirantes.
Perfeito. Pode ser. Muito obrigado.
Nós agradecemos novamente o espaço e estamos à disposição.
Tá aí, então. É, presidente da CGERX, aqui no Bastidores do Poder, Sérgio Gonzalez, falando sobre essa situação, que é uma situação institucionalmente complicada. E vamos aguardar para ver se o governo do estado quer se manifestar a respeito. Agora são 15 horas e 26 minutos. Está aqui, então, estou recebendo aqui o manifesto da CGERX sobre a renúncia do presidente da AGERGS. Então, fica o registro da entrega. Obrigado, presidente Sérgio Gonzalez.
Obrigado, Macalós.
Fica o registro da entrega e nós vamos fazer o intervalo. Voltamos na sequência.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Até o dia 30 de abril, a Fenamilho Internacional deve receber mais de 200 mil visitantes no Parque Municipal de Exposições Cifrio Ritter, de Santo Ângelo. A Emater RS Ascar preparou uma programação diversificada em seu espaço institucional e a realização de atrações do Campo Tech, envolvendo palestras, hackathon, festival e seminários. A visitação à feira estará aberta das 10 da manhã às 10 horas da noite. Junto à casa da Emater RS Ascar, os visitantes poderão visualizar e receberão orientações sobre diversos temas trabalhados pela instituição junto ao seu público assistido, entre eles, manejo e conservação de solos, meliponicultura, cultivo de hortaliças em substrato e hidroponia, boas práticas de aplicação de defensivos agrícolas, secagem e armazenagem de grãos, irrigação, jardinagem e paisagismo, energia solar fotovoltaica, agroindústria familiar, artesanato rural em palha de milho e artesanato e segurança e soberania alimentar.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. O Hospital São Lucas da PUC-RS acaba de lançar o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. Dê uma emergência para os casos de traumas musculoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/mais-traumato-ortopedia.
Ponqueado Chevrolet é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar seu carro zero quilômetro. E agora com o lançamento mais esperado do ano, a nova Chevrolet Montana. Contamos também com uma infraestrutura completa, serviços de oficina, acessórios, peças originais e seminovos multimarcas, com até 2 anos de garantia. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Atendendo 60 mil pessoas em 451 municípios, a APAE faz a diferença. E você também pode fazer. Entre na corrente de solidariedade que conecta você às APAEs do Rio Grande do Sul. É a campanha Clique Amor APAE. Acesse www.cliqueamorapae.com.br e doe qualquer valor. Participe! Uma iniciativa da Federação das APAEs do Rio Grande do Sul.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
Horas e 30 minutos, agora nós estamos com a sonoplastia de Vinícius Barassi, olha só, que assumiu no lugar de Norival Santos. Fazendo o devido registro, né? Todo dia que a gente tem dois sonoplastas dessa magnitude no programa. Assim como não é todo dia, né, que um prêmio Ari, né, está na produção. Hoje o Bastidores do Poder está muito prestigiado. Eu sou o menor de todos aqui, com certeza. Tudo bem, vamos com as informações do trânsito. Juliana Bruni está chegando.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Você, motorista parceiro, conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99. Olha, a movimentação continua bem intensa pela Freeway, viu? Passam agora cerca de 80 veículos por minuto na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção à capital. A boa notícia para quem está chegando agora, tanto pela Castelo Branco quanto pela Zaida Jarros, é que a movimentação está intensa, mas não tem nem de congestionamento ou de acidente. Já para quem dirige dentro de Porto Alegre, na altura do bairro Moinhos de Vento, vai encontrar uma manifestação pela Guete. Então, quem puder, evite, viu? Porque tem bastante lentidão. Isso desde o cruzamento com a 24 de outubro até a altura da Castro Alves, no sentido bairro. Com a 99, você, motorista parceiro, conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança, conta com a 99.
Juliana Bruni com as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro, e de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. Muito bem, e nós vamos falar de política em Brasília. Tem muitos assuntos ocorrendo no Congresso Nacional, tem uma profusão de CPIs, tem arcabouço fiscal, reforma tributária e PL das fake news, que pode ser votada amanhã. Vamos falar com o deputado Celso Russomano, do Republicanos, está conectado já ao Bastidores do Poder. Deputado, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Só aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, que está muito baixinho, tá?
Vamos lá.
Por favor, boa tarde a todos.
Está me escutando melhor, deputado?
Tá, dá para ouvir. Está baixinho, mas dá para ouvir. Vamos lá.
Tá aí, então, vamos ver. O Vinícius Barassi está organizando ali as coisas para que o seu sinal melhore. Deputado, nos últimos dias parece estar havendo um movimento aí de mudança de posicionamento de muitos parlamentares em relação à chamada PL das fake news. Na semana passada foi votado em regime de urgência o texto para que ele fosse apreciado pelo plenário da casa já nos próximos dias, e a previsão de votação é amanhã. Mas eu falei com alguns parlamentares de oposição e eles disseram que há um movimento de debandada no apoio. E já se contabilizava aí uma diferença contrária à PL, que pode levar à sua rejeição. Como é que o senhor vê esse movimento e o Republicanos, como tem se posicionado?
Bom, em primeiro lugar, votar urgência não significa concordar com o mérito, tá? O Republicanos, por sua vez, só um minutinho, por favor.
Tudo bem, vamos aguardar.
O Republicano, por sua vez, montou uma estratégia de colocar a urgência para ser votada, aprovar a urgência e depois rejeitar o mérito. Por que isso? Porque se você mantém esse projeto tramitando de uma forma normal, vamos supor que a urgência não fosse aprovada, ele fosse tramitando pelas comissões. Ele seria terminativo na Comissão de Constituição e Justiça e não passaria pelo plenário. Ou seja, ele poderia ser aprovado sem passar pelo plenário, ou seja, com muita facilidade, tá certo? Então a estratégia do Republicanos foi votar favorável à urgência e derrubar o projeto no mérito, porque fica mais fácil, aí você enterra ele definitivamente. Nós precisamos de uma lei, sem dúvida nenhuma, para proibir as notícias falsas, chamadas de fake news, né? Nós precisamos disso, mas esse projeto está muito mal redigido e acaba tirando direitos individuais que a Constituição prevê. Então a gente é contrário, o Republicanos vai votar na maioria, eu acredito que quase 100% dos Republicanos vai votar contrário ao projeto.
O senhor acha que o deputado Orlando Silva não conseguiu realizar um bom trabalho?
Não, infelizmente não. O projeto está muito remendado, apesar do esforço que ele fez. O projeto, no seu texto, é muito ruim. e acaba, como eu disse anteriormente, retirando direitos. Isso é muito ruim, né? Porque as pessoas, o direito de se pronunciar, do livre pensamento, né? É amparado na Constituição, né? O que você não pode é retirar esses direitos. É claro que a fake news, a notícia falsa, ela faz muito mal à vida das pessoas, destrói vidas, inclusive, né? Mas esse não pode ser um motivo para você retirar direitos. Esse tem que ser um motivo para você impedir que as pessoas façam, né? Que produzam notícias falsas e outros acabem acreditando que essas notícias são verdadeiras e vão repassando até que crie um dano à vida das pessoas enorme. Eu fui vítima disso em duas eleições minhas para prefeito em São Paulo, de notícias falsas, e uma delas dizendo que eu ia aumentar o preço das passagens de ônibus e fez com que eu caísse de 30% e poucos da intenção de voto para 20% e poucos por conta de uma notícia falsa, né? Então, fui vítima num outro momento de uma notícia falsa dizendo que eu tinha uma relação com o Carlinhos Cachoeira, que comandava o jogo do bicho em Goiás. Eu nunca tive relação com ele, nunca conversei com ele, nem pessoalmente, nem por telefone. E a notícia foi transmitida um dia, dois dias antes do último debate, inclusive na TV Bandeirantes, na Rede Bandeirantes de Televisão, né, que é da qual vocês fazem parte, e eu acabei sendo vítima de uma notícia falsa e perdi a eleição por conta disso. Então essas coisas fazem muito mal. Mas não é por conta disso que a gente pode aprovar um texto tão ruim quanto o que nós temos aí.
Quais, o senhor mencionou direitos que seriam suprimidos. Quais direitos especificamente, na forma como a legislação está posta, foi apresentada?
Da livre manifestação do pensamento. Você tem o direito de se pronunciar a favor ou contra qualquer tipo de governo, né? Independente dele ser de direita ou de esquerda, né? Dependendo da forma com que você coloca isso na lei, a gente tem essa consciência, você acaba tirando direitos. Então, o texto é ruim, o texto tem que ser... Na verdade, o que nós precisaríamos é construir um projeto novo só apenando, né, quem produz a notícia falsa, né? Não do jeito que está ali, porque ali dá margens... Quem vai fazer a interpretação da notícia falsa? Quem vai ser o agente fiscalizador?
Né? Não seria, Anatel, em última instância, a própria justiça
para fazer isso. Mas quem serão as pessoas? O que é uma notícia fake e o que não é fake? Até onde vai essa linha, que é muito tênue, entre o que está certo e o que está errado? Então, esse tipo de julgamento não pode ser feito dessa forma, né? A gente precisa ter cuidados e critérios para julgamento. E quem serão aqueles que vão julgar é mais complicado ainda. Eu prefiro uma lei em que a própria justiça, onde você tem vários patamares, você tem recursos, a própria justiça cuide disso. E você apena com penas de restrição, inclusive de liberdade, aquela pessoa que está criando uma fake news.
O senhor, como é que o senhor vê a regulamentação daí, não em relação ao conteúdo dos usuários, mas da atuação das Big Techs? Nós tivemos recentemente uma decisão da justiça...
Desculpe, falhou aqui.
Eu repito. Como é que o senhor vê a atuação das Big Techs e a eventual regulamentação do trabalho desenvolvido por elas no Brasil? Nós tivemos recentemente a suspensão dos serviços do Telegram, porque ele se recusou a fornecer informações ou não forneceu todas as informações que a justiça requisitou em relação a neonazistas que tinham grupos dentro do aplicativo. E daí se estabeleceu como punição a suspensão dos serviços dele no Brasil. Como é que o senhor vê esse tipo de ação da justiça?
Não, nós temos uma legislação, todo um arcabouço de legislação, que protege o sigilo telefônico, sigilo bancário, sigilo financeiro, né, sigilo da correspondência. O que nós não podemos é usar isso de forma tal que se impeça de a justiça agir na forma da lei para proteger o direito individual e o direito coletivo. Então, em determinado momento, depois de comprovada a necessidade, você tem uma rede social praticando pedofilia, né, crimes de todos os tipos, inclusive de tráfico de drogas, é evidente que a justiça e a polícia têm que chegar a esses indivíduos. O que o Telegram estava, em nome do sigilo e da proteção daqueles que usavam o aplicativo, era não ceder absolutamente nada, ou seja, não entregar à justiça, depois de uma determinação, depois do trânsito em julgado, informações necessárias para coibir o cometimento de crime. Isso é uma situação séria, porque você está colocando em risco a segurança da sociedade. Né?
Sim.
Então, nesse caso aí, eles teriam que ter aberto o sigilo em proteção à sociedade como um todo, porque não é em defesa da liberdade e da proteção da sociedade que você vai deixar com que quadrilhas se instalem por trás de aplicativos e cometam crime. Agora mesmo, esses dias, foi feita uma denúncia em relação a uma rede que produz conteúdos de geografia pela televisão e pelas redes de TV por assinatura, que tem um aplicativo que está sendo usado para cometimento de pedofilia.
Né?
Então, se isso está acontecendo, é evidente que a justiça tem que tomar providência para proteger a sociedade e para proteger o vulnerável, que são as crianças, né? E precisam ser protegidas.
Eu lhe pergunto, já encaminhando para o final, deputado, que eu sei que o senhor tem a fazer, duas breves perguntas. Na eventual rejeição do PL, não fica uma lacuna legal para situações como essa?
Então, não fica uma lacuna, ainda existe o Código Penal, existe toda uma legislação, mas nós com calma, nós podemos promover, né, um debate através de uma comissão especial, criando uma lei específica para notícias falsas. Hoje a gente recebe por WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, uma série de vídeos, né, e de conteúdos que você tem certeza absoluta que aquilo é verdadeiro e são notícias falsas. E ao mesmo tempo todo estou pesquisando e estou respondendo aos grupos. Olha, isso é fake news. Para de transmitir esse tipo de notícia porque ela não é verdadeira. Ela é falsa. Então, nós precisamos de mecanismos e a sociedade precisa também ajudar. Eu acho que a gente pode fazer com calma uma legislação específica para notícia falsa. E absolutamente só em relação a isso, e não tirando direitos individuais amanhã de se pronunciar em relação a ser favorável, contrário ao governo, ou manifestar seu livre, o seu pensamento, a manifestação do seu pensamento, que é amparado pela Constituição.
Última pergunta, deputado. O senhor acredita que o PL vai ser rejeitado?
Eu acredito que sim.
Chuta um placar?
Na verdade, eu não acredito. Eu tenho certeza que sim, nós podemos conversar depois depois da votação. Porque muitos parlamentares votaram, como eu te disse anteriormente, votaram pela urgência para enterrar de vez esse projeto para que ele não continuasse tramitando.
Eu vou ter que fazer mais uma pergunta, então. Se for rejeitada a derrota é do governo ou do Arthur Lira?
Não, a derrota, não existe derrota. Eu acho que é o contrário.
Parece que
eles apoiam para a sociedade. A gente não pode deixar transitar um projeto de lei que amanhã vai ser, inclusive, discutido exaustivamente pela justiça, porque tira direitos individuais e fere a Constituição.
O senhor arrisca um placar aí para o resultado?
Não tem esse placar, mas que ele vai ser rejeitado, pode ter certeza absoluta disso.
Muito bem, voltaremos a conversar então depois do resultado da votação, deputado. Muito obrigado.
Tá bom, Guilherme, um abraço, parabéns pelo teu trabalho, sou casado com uma gaúcha, vivo no Rio Grande do Sul e vivo te ouvindo, tá?
Muito obrigado, um abraço aí de volta e uma boa semana de trabalho para o senhor.
Você também, fica com Deus, tchau.
Deputado Celso Russomano do Republicano, está aí então a avaliação dele de que o texto será rejeitado. E uma nova perspectiva sobre a questão da urgência, né, que eu mencionei. Quer dizer que votar a favor do regime de urgência era exatamente para levar o texto a uma análise imediata pelo plenário e uma rápida rejeição. Veremos se a previsão do Celso Russomano vai se concretizar. Vamos guardar esse trecho do programa. Caso venha se concretizar, a gente volta no ar, lembrando que você ouviu primeiro no Bastidores do Poder. Muito bem, senhor Vinícius Barassi, vamos para o intervalo.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
Você sabia que só precisa de um minuto para financiar suas compras em até 48 meses? E sabia que leva o mesmo tempo para ter dinheiro na conta, fazendo um empréstimo direto pelo seu celular em até 36 meses? É com o crédito Um Minuto Banrisul. Duas possibilidades, um serviço, um minuto. Faça uma simulação no app Banrisul e aproveite.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão, Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Leite é uma das principais cadeias produtivas do Rio Grande do Sul e está presente em mais de 130 mil propriedades rurais, distribuídas por 493 municípios do estado. A ordenha de mais de 1 milhão de vacas dá origem aos 4,6 bilhões de litros que o estado produz anualmente. O setor lácteo movimenta a economia do estado e oferece produtos de qualidade aos consumidores. Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui.
Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Tá sabendo? A Claro, além de líder em clientes 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa, vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br/porqueclaro.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante,
com Guilherme Macalossi.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, bloco final. Jean Costa, nós temos a fala do presidente Lula para as centrais sindicais, né? O que disse o presidente?
O que eu disse, Jean Costa?
Exatamente, Macalossi, no ato unificado das centrais sindicais desta segunda-feira, justamente no dia do trabalho lá no Vale do Anhangabaú, Na região central paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o patamar dos juros no Brasil e prometeu, inclusive, a isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados, ressaltando também, inclusive, Macalossi, as recém-anunciadas medidas de valorização do salário mínimo e ampliação da faixa de isenção do próprio imposto de renda, dizendo que está começando a fazer mudanças na economia. Nas aspas de Lula, ele diz o seguinte: na primeira parte desses atos, vocês me deram 4 anos e eu só tenho 4 meses de mandato. E essa é a primeira manifestação dele. O presidente também falou sobre a regulamentação para os trabalhadores de aplicativos e disse que será respeitado o fato de que muitos querem continuar como autônomo, sem vínculo seletista, mas que haverá uma forma de garantir proteção previdenciária à categoria. Nas aspas de Lula, ele diz o seguinte: muitas vezes o cara não quer assinar a carteira, não tem problema, mas o que queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo tenha compromisso de seguridade social, porque se ele ficar doente, tem que ter cobertura. Fecha aspas. Esta é uma das segundas falas de Lula durante este ato. Ele também falou a respeito da isenção sobre a PLR dos trabalhadores ser um pedido das centrais sindicais e que deverá ser estudado pelo próprio Ministério da Fazenda. O presidente voltou a criticar o atual patamar dos juros do Brasil de 13,75% ao ano. Nas aspas de Lula, ele diz o seguinte: que a gente não pode viver num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego neste país, porque ela é a responsável por uma parte da situação em que vivemos hoje, disse ele. A valorização do salário mínimo, uma das bandeiras da campanha do petista e uma pauta das centrais sindicais, também foi enaltecida nos discursos do presidente e elogiada, inclusive, por representantes dos trabalhadores, apesar de haver reivindicações de aumento maior, ao menos até o final do ano. Ainda que tímidas, Macalossi, as cobranças ao novo governo apareceram no ato também das centrais sindicais. A presidente do SIN, do Sindicato dos Metroviários no Estado, a Camila Lisboa, falou que não se contenta com o salário mínimo de R$ 1.320, que é preciso avançar logo para ir até os R$ 5.000. Para tanto, segundo a própria presidente do sindicato, a estratégia é taxar os mais ricos. Essa participação dela durante esse ato das centrais sindicais, também dentro desses pontos, a necessidade de expurgar o bolsonarismo foi debatida, foi anunciada por lá, bem como críticas de praxe a governo de direita que acabaram costurando os primeiros discursos nos atos, no ato, melhor dizendo, das centrais sindicais. Lula também falou a respeito desses atos por lá e também se defendeu a respeito de alguns ataques sofridos durante a sua manifestação. O presidente Macalossi reforçou também a atração de investimentos estrangeiros como gerar formas de empregos. Volto bem, contigo.
Essa de expurgar o bolsonarismo tem que combinar com os eleitores do Bolsonaro, né, em primeiro lugar. Aliás, o lulopetismo tem dessas: ah, nós vamos expurgar os outros. No passado, o próprio Lula falou isso sobre o DEM. Vamos extirpar o DEM da política. Eu acho que tem que se fazer o combate político. Agora, utilizar esse tipo de termo, expurgar, né, acho que não cabe. Quanto aos direitos, bom, os direitos estão aí, a legislação existe, e a questão envolvendo salário, é óbvio, as pessoas não se contentam com uma elevação de R$ 18. Agora, também é irreal imaginar que o governo vai conceder um aumento para R$ 5.000. Até porque isso inexiste em termos econômicos. Se você conceder um aumento para R$ 5.000, você pode até ter o dinheiro no papel, mas ele não vai valer nada. Senão é muito fácil. Quer acabar com a pobreza? Decreta que o salário base de todo mundo é R$ 15.000. Pronto, acabou a pobreza. Mas não funciona assim. Todo mundo sabe que não funciona. Bem, 15:54. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos terminar o programa, senhor Jean Costa, com Aerosmith.
Né?
Por que não?
Porque
nós
não, né?
Tocamos tanto, né? Já que eles vão iniciar uma turnê. Para encerrar o nosso TBT, Bastidores do Poder Especial, TBT com Jean Costa, né? Vamos ouvir Sweet Emotion, que é também um dos grandes clássicos do Aerosmith. Vou botar daqui, tá, ó, senhor Vinícius Barassi. É isso. E agradecemos a todos pela audiência, lembrando que o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro, e de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Temperatura de 21 graus e 5 décimos para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Agora são 15 horas e 55 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Na sequência tem o Atualidades Esportivas, segunda edição, Sweet Emotion. Para vocês nessa segunda-feira, dia 1º de maio, boa semana. Continuem plugados aqui na Rádio Bandeirantes.
Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.